Bom dia a todos.
Bom dia.
Mas eu estou muito alegre, queridos, muito alegre por estar aqui. Hoje é meu último dia aqui no Brasil. Amanhã, na permissão do Senhor, estarei voltando a Angola depois de cerca de um mês e meio fora da família. É bom ver como nós cantamos na ceia, não é? Que somos um só rebanho. Pertencemos a um só pastor. E penso que nesta casa nós estamos experimentando um pouco desta realidade, que ainda é minúscula. Quando nós estamos em África, no Brasil, em outras partes, nós pensamos que somos só nós, não é? Mas Deus está construindo uma comunidade grande, com pessoas bem diversificadas, de todas as tribos, de todas as línguas, em todas as nações. Vai chegar o dia em que nós vamos tomar conhecimento desta realidade, não é? Para a glória e honra do nosso Deus. Eu falo um português meio estranho, mas espero que os irmãos vão entender cada coisa que eu vou falar. Meu nome é Hermenegildo Cambua da Costa Pinto, é este nome acolado, Cambua, não é? Que vem, está carregado de significado. Não vou contar agora, senão iria gastar pelo menos 5 dias para os irmãos entenderem o significado do meu nome. Mas eu sou angolano genuíno mesmo, como já me falo, disse, sem dolo algum. E eu sinto alegre por Deus ter me feito nascer naquela terra que se chama Angola. Temos laços bem fortes com o Brasil, porque falamos a mesma língua, o português, com um sotaque diferente, mas temos laços muito mais fortes, laços culturais, né? Porque de Angola vieram muitos daqueles que eram o cérebro para Angola naquela altura, homens de força, de talento, homens que eram a esperança para o continente, para o país. Por força da colonização, saíam, muitos deles vieram fazer no Brasil o que o Brasil é hoje, não é? E estamos ligados por esse laço cultural. Muitas vezes eu sinto, não é, que eu estou em Angola, porque eu vejo o jeito brasileiro de ser é muito parecido ao jeito angolano, não é? É claro que os brasileiros são um pouco mais brincalhões, não é? Sem educação, porque ontem o Brasil venceu a bola, né? Em vôlei de praia, mas quando chegar no museu vamos ajustar contas, hein? Senão fica por aqui, não. Então, Angola é um país pequeno, geograficamente falando, em comparação com este continente que se chama Brasil. Nós temos de extensão 1.246.700 quilômetros quadrados, um país que viveu 400 anos de colonização e conseguiu independência há somente 33 anos, em 1975. Uma independência que foi conseguida pela força das armas, podemos assim dizer, em 1961. Começou a luta armada para a libertação de Angola. Em 75 tivemos a independência, mas foi uma independência que não trouxe liberdade para o povo. Primeiro porque o país ficou mergulhado numa guerra civil que só terminou agora em 2002. Em segundo lugar, porque o governo, o partido que assumiu o poder em Angola, adotou o comunismo, que disse não a Deus, não à Igreja, e esses dois fatores juntos trouxeram muitas dificuldades para os angolanos. Penso muito mais do que o tempo da colonização portuguesa, né? Então nós vivemos tempos muito difíceis, e se estamos vivos hoje, damos graças a Deus, porque Deus tem seus propósitos, não é? Tem seus planos infinitos para nós. Eu sou casado, como já Bismar disse, com uma jovem linda, chama-se Cristina, e Deus nos abençoou com 3 maravilhosos filhos. a Ednilda, que está agora com 12 anos, o Elionei, com 9 anos, e a Poliana, que tem agora 3 anos de idade. Nascemos em províncias diferentes, nos encontramos na província de Malaxe, um pouco a norte do país. Foi ali que eu e minha esposa nos convertemos ao Senhor. Foi ali que nos conhecemos, nos casamos, há 13 anos agora. E em 1999, debaixo de bombardeamentos, nós escapamos da cidade de Malaxe e fomos para a província da Huila, a cidade de Lubango, onde o irmão Paulo Alves trabalha. Fomos recomendados para um seminário com o propósito de servirmos a Igreja no treinamento de uma nova geração de líderes. É assim que a Igreja tem um propósito de estabelecer uma escola para formar líderes. Líderes, porque hoje vemos que é a principal carência da Igreja em Angola. Líderes capazes de fazer a Igreja avançar num contexto de paz, num contexto de desenvolvimento, de globalização, para que nós não sejamos engolidos à semelhança de outras igrejas, dos irmãos, não é? Há um século atrás, eram tão fortes, tão poderosas, mas hoje quase estão fechadas, não é? Porque as lideranças não conseguiram fazer uma leitura do contexto de desenvolvimento, não é? E fecharam-se nos seus costumes, nos seus hábitos, nas suas tradições. E muitos crentes acabaram fugindo para outras denominações mais abertas, não é? E infelizmente esta é a nossa realidade. E nós, essa nova geração, tem a responsabilidade de não cair no erro do passado, não é? Não permitir que nossas igrejas se fechem por coisas insignificantes, não é? Às vezes por um esmalte na unha é razão suficiente para nós não querermos que pessoas venham à nossa igreja, não é? Assim, preferimos que eles morram no pecado, não é? A deixá-los entrar nos nossos templos quando usam esmalte. Somente coisas assim, não é? De tradição e de cultura. O Evangelho em Angola chegou há muitos anos atrás. Penso que bem próximo do Brasil, sei que a Igreja Casa de Oração aqui, que é o Movimento dos Irmãos, não é? Chegou já há 130 anos no Brasil, em Angola já há 126, há 124 anos, mais concretamente. As Igrejas dos Irmãos em Angola são grandes em termos de números. Nós temos em todo o país é formado por 18 províncias. As províncias são como os estados do Brasil, não é? Nós chamamos províncias, depois temos municípios e comunas. Então o país é formado por 18 províncias, hoje com uma população muito pequena, somente 16 milhões de habitantes. Nós temos em todo o país mais do que 2 mil igrejas locais, e perto de 350 mil pessoas servindo nessas diferentes igrejas locais. Então é um número grande de igrejas, é um número grande de crentes. Podemos colocar isso entre aspas, não é? Porque eu tenho certeza que só Deus conhece quem realmente é dele, não é? Os números muitas vezes nos enganam. Mas existe uma carência grande na maturidade espiritual das pessoas. Há fraco ensino, não é? Porque existe uma liderança fraca, com um nível de instrução muito baixo. Existem igrejas onde os líderes não sabem ler nem escrever. Vocês podem imaginar, não é? Um líder da igreja local que lê mal e escreve mal, como vai interpretar a palavra de Deus? Como vai ensinar a palavra de Deus? Ele vai agarrar-se muito mais naquela lista bendita, não é, das nossas igrejas, com um não vermelho bem grande, não é? É uma lista tão longa que não acaba mais. É isso que se transforma em doutrina, em ensino. E deixamos o Evangelho da Graça, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que verdadeiramente salva. Eu quero agradecer a esta igreja. Já ouvi isso em outras igrejas onde passei. Quero agradecer ao Brasil pelo apoio que está dando ao nosso país, a Angola. Alguns anos atrás, este apoio, este vínculo começou com a viagem de alguns irmãos, não é? Que anualmente iam a Angola, mais concretamente o irmão Jair Gonçalves, o irmão Gabi, o irmão Marcos Soares, que participaram em várias conferências, não conferências, mas seminários, que anualmente a nossa igreja costumava realizar, onde juntava irmãos de todas as províncias para terem um mês de ensinamento à palavra do Senhor. E nos últimos 8 anos, o Brasil resolveu apostar mais sério, não é? Em Angola, mandando aquele presente que é o casal Paulo e Raquel Alves, não é? E seus 2 filhos maravilhosos, que têm sido uma bênção, não é? Para a igreja em Angola. Eu tive o privilégio de os conhecer lá na cidade de Lubango. Os recebemos e trabalhamos juntos durante cerca de 5 anos. Até o final da minha formação, eu fui mandado para outra província, que é a província do Bié, a cidade do Quito, a província mais central do país e somente a província mais destruída pela guerra durante esses anos, por causa da sua localização estratégica. A província mais minada em todo o país, não é? Existem muitas minas, provavelmente mais minas do que gente, não é? No solo daquela pequena província. E é com esta realidade que nós convivemos. O movimento dos irmãos nasceu na província do Bié e é lá que nós desejamos construir o nosso instituto, que resolvemos denominar Instituto Médio Bíblico e Pedagógico, é assim que vai se chamar. O alvo é apostar na formação de uma nova geração de líderes, onde jovens com idade para o ensino médio vão ser preparados em 4 anos, não só na área bíblica e teológica, mas também na área pedagógica. Assim vai ser um instituto que vai levar as duas áreas por duas razões fundamentais. Primeiro, porque queremos treinar essa geração de líderes para a igreja angolana. Mas em segundo lugar, porque uma das maiores dificuldades das nossas igrejas é o elevado índice de analfabetismo, não é? Então nós queremos que cada igreja dos irmãos em Angola se transforme numa escola para ensinar o povo a ler e a escrever. Então, apostando nessas duas direções, formando professores para a Bíblia, mas professores também do ensino secular, eles vão ser capazes de voltar para as suas igrejas e ensinar crianças e adultos a ler e a escrever. Mas também eles terão uma profissão, vão poder conseguir emprego, vão estar qualificados para isso, com reconhecimento do governo. E sabemos que as igrejas anuladas não têm capacidade para o sustento de obreiros. Assim eles podem concorrer, sendo professores nas suas aldeias, nos seus municípios, obtendo dali sustento para eles mesmos e também sendo qualificados para ensinar a palavra do Senhor. É um desafio gigantesco. É um desafio maior do que as nossas forças, mas com certeza não maior do que o Deus que nós temos e servimos. E nós queremos contar com o vosso apoio em oração, em primeiro lugar. Mas quem sabe, desta audiência maravilhosa, Deus vai tocar em alguns para nos ajudar em Angola, né? Sendo professores nesta escola, numa área qualquer, não é? Quer seja no ensino da palavra de Deus, quer seja no ensino de matemática, de física, de biologia, de química, em outras disciplinas que a escola vai oferecer, e aliar as duas coisas, não é? Queremos impactar a sociedade com esta escola. Enquanto a escola não surge, nós estamos desenvolvendo vários ministérios ali na cidade do Quito, como discipulamento. As igrejas em Angola são grandes, é uma característica. característica, não é? São igrejas grandes, numericamente falando, com 400, 500, 600, 1000 pessoas. Eu conheço igrejas em algumas regiões, sobretudo do leste, com mais de 2000 pessoas, não é? Então são igrejas muito numerosas, mas muitas vezes não há o acompanhamento com o discipulamento, com aquele ensino sistemático da palavra de Deus, o ensino dos primeiros passos na fé cristã. E esse é um ministério que eu tenho desenvolvido lá, com o apoio de outros irmãos. Neste momento já temos 3 turmas, 3 classes. Começamos com uma somente, hoje já são 3, com cerca de 30 alunos cada uma dessas classes. E pela graça de Deus, os primeiros alunos com quem começamos já estão se tornando professores de outros. Hoje eu estou no Brasil e esses jovens estão ajudando os outros, não é, a crescerem no conhecimento da palavra do Senhor. O outro ministério com o qual eu estou envolvido é aconselhamento para jovens namorados, noivos, que se preparam para o casamento, né? É outra área que a igreja precisa investir muito, porque temos alguns valores culturais que não ajudam, né, na promoção da família, na promoção deste vínculo que existe entre a família e a imagem do Senhor Jesus Cristo. E a igreja precisa suprir esta necessidade da igreja que a sociedade vive de maneira geral. É assim que eu tenho trabalhado com aconselhamento, descobrindo jovens que estão iniciando um namoro, ajudando eles a caminhar dentro de uma perspectiva de Deus, a ganharem coragem para anunciar o namoro aos pais, à igreja local, tendo tempo de convívio e aprendizado da palavra de Deus. E a minha esposa Cristina trabalha na área de práticas domésticas, que é assim que chamamos, ensinando os jovens a cozinhar, a arrumar a casa, a ter aquele cuidado básico de cada dia. O terceiro ministério no qual estamos fortemente engajados é o Ministério de Plantação de Novas Igrejas Locais. Esse ministério, de maneira particular, começou na cidade do Quito em 2004, em novembro de 2004, com 6 formadores que vêm de 6 diferentes municípios da província do Bié. E, pelo menos na primeira etapa, 90 plantadores. Nós temos níveis, não é? Temos os formadores e temos os plantadores. Das 6 municipais, recebemos 6 formadores que todos os meses vão uma vez, uma semana, até a cidade do Quito e recebem de nós um treinamento básico. Eles voltam para os municípios e das diferentes aldeias de cada município, os formadores recebem até 15 plantadores e passam para esses plantadores o mesmo treinamento que receberam na cidade do Quito. Uma semana depois, os plantadores voltam para as suas aldeias e fazem uma evangelização casa a casa. Vão aos campos, às lavras, não é? E o alvo é atingir vidas para a plantação de novas igrejas locais. Até a semana em que eu deixei Angola, já tinham sido plantadas 214 novas igrejas locais desde novembro de 2004. E cerca de 10 mil pessoas assistindo nessas novas igrejas locais. Uma semana após o meu regresso, estaremos encerrando a primeira fase deste treinamento, que nós denominamos a primeira geração de igrejas deste programa, não é? E nessas 214 igrejas já plantadas, estão sendo escolhidos neste momento pelo menos 4 irmãos que vão receber o mesmo treinamento dos plantadores. Assim, os plantadores estão sendo transformados em formadores. Eles vão dar a formação a esses 4 irmãos de cada igreja local. Queremos ter mais de 200 pessoas envolvidas na segunda fase, que nós estamos a denominar segunda geração de igrejas. E o nosso alvo é, até final de 2009, início de 2010, crescermos a mais de 500 novas igrejas plantadas e sair da província do Vieira para outras províncias de Angola. É um ministério sério, é um ministério de sacrifício. Nós temos plantadores que andam todos os meses mais de 100 quilômetros a pé. São homens que, se eu apresentar para vocês, vocês não vão acreditar que aquelas pessoas são capazes de plantar uma igreja local. São pessoas que andam basicamente descalças e sem roupa, não é? São pessoas que têm em média uma refeição por dia, mas porque amam, não é? Com o amor de Deus, eles se sacrificam a dar esses quilômetros a pé para receber o treinamento, para voltar às suas aldeias e para andar de casa a casa, de campo a campo. Pessoas que leem e escrevem com muitas dificuldades, mas este é o nosso Deus, não é? É o nosso Deus que usa aquilo que é a escória do mundo. O lixo do mundo é reciclado pelo Senhor e é usado para a honra e para a glória do seu nome. Infelizmente, começamos com 90 plantadores, mas este é um ministério de combate, não é? Enquanto você sai ao combate, você vai esperar mortos e feridos. Chegamos agora no final desta fase com pouco menos de 70 plantadores. Alguns desviaram-se da fé, outros fugiram com medo de ameaças dos obimbadas, dos feiticeiros, que se sentem, não é, ameaçados com a chegada do Evangelho, ameaças até mesmo de líderes das nossas igrejas, aqueles mais tradicionais, que pensam que este desenvolvimento é uma ameaça à sua autoridade. Nossa igreja é conhecida como uma igreja que não tem pastor, não é? Mas eu coloco isso entre aspas, porque nessa diversidade de anciãos e presbíteros, tem alguns que são bem piores do que os pastores de nome, realmente falando, não é? Então, tem sido um ministério de batalha, de lutas. Chegamos no final com pouco menos de 70 plantadores. E queremos agora, nesta segunda fase, crescer para mais de 200 pessoas envolvidas na segunda geração de igrejas. Precisamos de muita literatura, não é? Para colocar nas mãos dessas 200 pessoas todos os meses, não é? Um livro para ser estudado, para eles repassarem nesse momento. Precisamos de recursos financeiros para viagens, porque é um ministério que precisa de acompanhamento. Nós precisamos viajar, pelo menos até aos centros de formação, e acompanhar esta formação. Os plantadores precisam de viajar para áreas bem distantes, algumas delas sem pontes, sem acesso de absolutamente nada, não é? Então, contamos com as nossas orações para que este ministério possa avançar. Esta é a Angola, né? Deu para ter uma ideia assim muito geral deste país maravilhoso que se chama Angola, já totalmente em paz. 6 anos, é um país que está crescendo muito. Se vocês forem à internet, sei que é para o meu irmão que esteve a me falar agora das evoluções da internet, ele conseguiu perceber, né, mudanças. Um país rico, potencialmente falando, com muito petróleo, com muito diamante e outros recursos, um dos países mais abençoados em termos de recursos hídricos, mas um país ainda em que não temos energia elétrica, não temos água, não é? É um país onde a malária é a principal causa de mortalidade. Mais de 25% das crianças até aos 5 anos de idade morrem por causa da malária. Vocês podem imaginar a taxa, não é? Entre 100 crianças que nascem, 25 vão morrer até aos 5 anos de idade por causa da malária, da cólera e outras doenças, não é? Então é um país com um grande desafio. E a igreja está lá, neste contexto de desafio, para mostrar a luz de Deus.